Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te convidar a nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos e formativos, ou seja, um monte de coisa legal, através do nosso projeto lá no Apoia-se. Você acessa apoia.se/combo e escolhe o plano que mais combina com você e pode se preparar para receber conteúdo exclusivo, brinde e um monte de coisa bacana. Então acessa lá o apoia.se/combo e nos ajude a trazer cada vez mais coisas bacanas como este programa para você. E você que está aproveitando a quarentena para dar um jeito na casa, né, arrumar o que está bagunçado, consertar, dá uma cara nova aí pro seu cantinho. Eu quero te convidar a conhecer a minha lojinha lá no Elo7, a Dona Zezé Arts and Crafts, onde você encontra várias coisas legais para decorar, placas, caixinhas, quadros, porta-controle para você organizar a zona aí, porta-lápis, enfim. Acessa lá elo7.com.br/DonaZezéCraft. E se você disser que é ouvinte da Combo, ainda ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Então, te vejo lá. E agora sim, vamos para as estreias da semana. Dia 29, segunda-feira, às 9h15 da noite, estreia a nova temporada de Construções Remotas, sobre pessoas que constroem refúgios em meio à natureza, lá no canal Discovery. Não assim meio à natureza, meio do nada, sabe assim? O pessoal resolve se isolar, né? A pessoa que gosta, que não está sofrendo com a quarentena, porque já vive numa quarentena, né? Resolve se isolar no meio do nada. E para isso, elas precisam de engenheiros e construtores e pessoas que sabem bem o que estão fazendo. Então, se você quer acompanhar aí a construção de casas bacanas no meio do nada, se liga lá no Discovery às 9h15 da noite. Na terça-feira, dia 30, às 8h30 da noite, estreia a série Doutora Cat, desenvolvendo a autoestima, sobre Kathy Davis, especializada em restauração capilar e facial, é lá no TLC. Gente, qualquer coisa que acontece no rosto da gente, né? Como dizem, o rosto é o nosso cartão de visita, né? Pessoas que têm algum tipo de deformidade, seja por acidente ou por uma formação mesmo, alguma doença, enfim, tendem a ter uma baixa autoestima, né? Porque a pessoa repara, assim, as pessoas em geral reparam. O negócio é bem no meio da sua cara, você repara. Então, as pessoas tendem a ficar, né, não, e essa médica, ela é especializada em, entre aspas, consertar coisas que não estão adequadas, que vão fazer os pacientes se sentirem melhor. Então, para acompanhar aí os casos, né, é só se ligar terça-feira, às 8h30, lá no TLC. E também no dia 30, estreia Trailers Incríveis, sobre oficinas especializadas em casas sobre rodas, às 10 da noite, lá no HGTV, o famoso House and Garden Television. Eu acho muito bacana essa gente que tem esse desprendimento de morar em um trailer, né? Mais bacana ainda essa gente aventureira que viajam nesses carros, nessas casas sobre rodas. Né, eu, se tivesse assim uma oportunidade, sei lá, eu adoraria passar um tempo viajando, morando aí do nada, mas tendo um ponto fixo para voltar depois, sabe? Se a gente que vive no trailer assim é demais para minha cabeça, mas é bacana. bacana acompanhar. Então, se você quer saber mais sobre essas pessoas bacanas, é só se ligar lá no HGTV às 10 da noite. No dia 1º, quarta-feira, o Discovery Turbo vai fazer uma retrospectiva dos melhores episódios de Dupla do Barulho. Eu simplesmente amo o nome em português que as emissoras, esses canais dão para os programas, né? Mas tudo bem, Dupla do Barulho, Fast and Loud. Mas voltando, todo dia, às 6h10 da noite, um episódio da dupla Aaron Kaufman e Richard Rawlings, restaurando carros clássicos, vai ser exibido. Então, se você curte aí carros clássicos e restauração de carros, é só se ligar lá no Discovery Turbo na quarta-feira, a partir de quarta-feira, às 6h10 da noite. Inovações e cancelamentos. Gangs of London terá uma segunda temporada. E Lucifer terá uma sexta temporada, mas agora sim vai ser a última. Notícias. Terry Crews declarou que a oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine terá sua temporada reescrita. O motivo é que os episódios abordando a brutalidade policial, principalmente aos negros, devem ser incluídas nessa nova temporada. Eles já tinham 4 episódios escritos prontos para começarem a ser rodados, mas depois do que aconteceu com o George Floyd, eles resolveram simplesmente jogar fora e começar de novo. Né? Ainda não se sabe o que vai acontecer, em que sentido esse tema vai ser abordado na série, mas vamos aguardar aí, né? E vale lembrar que o elenco da série fez doações em dinheiro para ajudar pessoas que foram presas durante as manifestações contra o racismo, contra a violência policial, contra os negros, enfim. E essas doações foram para ajudar a pagar as fianças dos manifestantes, né? Muito bacana. Não tem como não amar o Terry Crews, né? Assim, ele, não só nos papéis, mas na vida, ele é um cara incrível, assim, pelo menos que a gente, né, sabe, divertido, alto astral, politizado e muito gente boa. Então, assim, eu acho que a gente pode esperar só coisas melhores aí vindo na nova leva lá do Brooklyn Nine-Nine. O aplicativo Discovery Kids Plus bateu 1 milhão e 200 mil usuários únicos ativos no Brasil no período entre março e maio desse ano. Gente, as crianças estão em casa, as crianças não têm aula, as crianças têm que fazer alguma coisa para não enlouquecer os pais, né? E através do aplicativo tem desenho, jogos, essas atividades para manter as crianças ocupadas e deixar os pais trabalharem em casa e tal. Acho digno. A Rede TV tá tentando, né? Fazendo aí sorteio de carro, celular, televisão, para quem baixar o aplicativo deles. Não sei até que ponto é vantagem você poder assistir aí a programação da Rede TV a qualquer hora e qualquer lugar, mas enfim, eles estão tentando. Bacana. Lembrando que os canais infantis também continuam abertos na TV a cabo, pelo menos na Claro. E a Band intervém em programa e afasta apresentadores. Um ano depois da estreia, o programa aqui na Band sofreu uma intervenção da direção da emissora, e será totalmente reformulado. Os apresentadores, né, Luiz Ernesto Lacombe e Natália Batista, foram afastados, e também o diretor-geral e criador da atração, o Vildomar Batista. O pessoal da produção também foi demitido, e até o dia 3, né, vão ser exibidas reprises do programa no lugar. A recém-contratada da emissora, né, a Mariana Godoy, e mais um a definir, devem assumir o programa, né, a partir do mês de julho. E essa confusão toda, né, é consequência de uma briga interna na área de entretenimento com o jornalismo. Os dois estão lá brigando por causa de pautas tendenciosas em favor do presidente Jair Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus. Até nisso, mas é complicado, né? Quando você assiste programas que são claramente contra, claramente a favor. Esses programas sensacionalistas todos são, não é o caso do Aqui na Band, mas eu falo dos programas sensacionalistas em geral. Bolsonarista, gente, é muito difícil assistir assim. Eles já são ruins por natureza. E puxando o saco, né, de quem é pior, é muito difícil mesmo. Então, sabe assim, aqueles assuntos que você não quer nem começar a comentar pra, sabe, pra não passar raiva? Esse é um deles. Né? Pra você ver que até nos programas de televisão a coisa tá nesse nível. Então espero que o programa venha reformulado, de preferência não a favor, né? E bola pra frente. E chegou a hora da gente rebobinar. No dia 30 de junho de 1986, estreava o programa infantil Show da Xuxa, na Globo. Gente, eu acho que não tem nem o que falar, assim, né? Em termos de apresentação, sobre o Show da Xuxa. Todo mundo que foi criança nos anos 80 assistiu o Show da Xuxa, né? Bem, eu vou falar por mim, né? Minha mãe fala, meus pais falam, que eu tenho uma boa memória, que lembro de coisas quando eu era pequena. E eu lembro de assistir o programa, muito vagamente, assim, né, do Clube da Criança, do Aham Cláudia Santalá. Que engraçado, na época eu não achava essa zona toda que a gente vê que era quando a gente assiste os programas no YouTube, né, com a criançada correndo. Pra mim era normal, era de boa. Tava lá a Xuxa, a carequinha e etc. falando, apresentando o programa, eu achava muito bacana. Eu lembro quando a Xuxa ia estrear na Globo, que começava a passar as vinhetas, e eu ficava, cara, show, mas show não é com X, sabe? Tem algo errado aí. Eu era pirralha, tinha 5 anos de idade, sei lá. É porque reza a lenda que eu entrei no prezinho sabendo ler essas coisas, então eu gostava muito de ler, sempre gostei, e aí eu sabia que show não se escrevia com X. Eu lembro muito bem das chamadas, assim, né, que passava aquela parte da abertura do programa e tal, e da estreia do programa em si, né, eu me lembro de achar aquilo tudo lindo, aquela nave, né, aquela abertura. Até hoje, quando eu assisto, tá até disponível no YouTube, já assisti a estreia do Show da Xuxa, me dá aquela nostalgia, assim, sabe? Eu lembro de quando era pirralha e não fazia nada pra ninguém. E acordava cedo pra poder, né, assistir os desenhos e assistir o programa e tal. E, enfim, é aquela coisa da memória afetiva, né? Junto com o programa vieram os discos da Xuxa e tem umas histórias engraçadas. Engraçadas hoje, né? Porque pra Xuxa não deve ter sido nada engraçado. Que ela é contratada da Globo, é Som Livre, era gravadora da Globo, mas assim, ninguém queria participar do disco da Xuxa, né? Ninguém queria, os músicos não queriam. A Xuxa não é cantora, todo mundo sabe, ela diz isso até hoje. Ela gravava as músicas que tocavam no programa, né? Era a música da abertura do programa, era a música da brincadeira, era a música e tal. E ninguém queria gravar com ela. Então, ela como contratada da gravadora, que eles fizeram? Chamaram artistas que eram também contratados, que eram obrigados, por contrato e tal, a gravar. Então, o disco da Xuxa tem participação do primeiro, aquele da polêmica, foto, ela com o peito de fora. De fora, mais ou menos, né? Numa blusa transparente. Tem participação de artistas bons, consagrados e tal, mas por livre e espontânea pressão da gravadora. Só uma pequena curiosidade. Com o Show da Xuxa vieram as Paquitas, que depois ganharam vida própria, e disco e tal, enfim. Eu acho que não tem uma criança, como eu falei, dos anos 80, que não tenha assistido. Eu não sou daquelas, como é que eu vou dizer, fanáticas pela Xuxa. Tem gente que cresceu com a Xuxa, idolatra a Xuxa até hoje. Uma vez eu estava passando pelo centro da cidade, na Avenida Presidente Vargas, que do Rio, sabe, é a rua principal. E voltando com meus pais de algum lugar, eu não me lembro, eu era pirralha, eu não me lembro da onde que a gente estava vindo, mas era de noite. A gente viu uma movimentação, meu pai simplesmente parou o carro, a gente foi ver o que estava acontecendo. Era a gravação de um programa da Xuxa. E tava os fãs enlouquecidos, assim, todo mundo achando que eu era seguidora da Xuxa. Mas você não tava lá, não sei onde, no show? Eu falei, não, amiga, eu tô aqui porque meu pai parou aqui o carro pra ver o que tava acontecendo. A gente tá aqui de curioso também, né? Aí a gente viu a Xuxa do outro lado da rua, mas aí ficou tarde, meu pai, né, falou, tipo, fazendo o que aqui, né, vamos embora. Foi aí que eu vi a Xuxa. Só, nunca mais vi a Xuxa na vida. Não fui no programa dela, como eu falei na semana passada, eu fui no Sérgio Malandro, no show do Malandro, mas no show da Xuxa, não, né. E passava, eu acho que, junto, assim, tinha o programa da Xuxa e depois o do Malandro, era o contrário, era alguma coisa assim. E passava, né, os nossos queridos desenhos, He-Man, She-Ra, Caverna do Dragão e vários, que eu não tô me lembrando agora, mas enfim, que a gente ama até hoje, né? Então, eu só tenho memórias afetivas do show da Xuxa. E a Xuxa, né, todo mundo conhece, tá cansado de saber da trajetória dela na Globo, que ela ficou lá praticamente até ontem, depois que ela foi pra Record. Ela se tornou uma pessoa muito mais legal, porque depois que ela separou da Marlene, então ela ficou uma pessoa muito, muito, mas muito mais legal, né? Sem ninguém pra dizer o que ela tem que pensar, o que ela tem que falar, o que ela tem que vestir, o que ela tem que fazer. Isso é um saco, né? Mas temos que admitir, né, que foi por causa disso que ela se tornou o que ela é hoje também. Parece que ela vai voltar pra Globo, né, gente? A gente já falou, já comentou aqui algumas vezes que ela tá flertando pra voltar. Tomara que volte, né? Aquele programa dela da Record é bem ruim, né? Vamos combinar. Mas é isso. Eu não vou nem entrar no mérito do show da Xuxa na questão das apresentadoras louras seminuas, porque isso já foi tão falado, né, gente? Os anos 80 não tinham limites. Assim, não tinha, gente, sabe? Acabou a ditadura, acabou tudo, vão mostrar tudo. Então, se eu puder pedir aí uma música pra produção, pra ilustrar, né, já que vocês não podem ver, tocar a música de abertura do show da Xuxa, Doce Mel, que no finalzinho da abertura tinha um fio-fio, assim, pra fechar, né, o assunto das apresentadoras loiras seminuas lá dos anos 80. Então, fica aí a abertura pra vocês. Se você viveu essa época, pra você se lembrar, se você não viveu, você com certeza conhece essa música. E a dica da semana vai pra segunda temporada de Coisa Mais Linda, lá da Netflix. Eu achei que nem fosse ter segunda temporada, assim. Tudo bem que a série terminou com um gancho, mas sei lá, né? Demorou tanto, não sei. E eu achei que nem fosse ter, mas teve, gente. Eu tô amando essa série. Eu gosto, eu já falei dela aqui quando passou a primeira. Quando assisti a primeira temporada. É uma série brasileira que conta a história de mulheres incríveis, assim. Numa época em que ser mulher incrível era difícil. Se hoje já é complicado, você imagina nos anos 60 você querer ser uma mulher independente. Você precisava da autorização do marido para fazer qualquer coisa. Se você não tivesse marido, minha filha, você estava ferrada. Era mal vista, enfim. A segunda temporada começa com a Malu voltando do coma, que ela ficou depois do que aconteceu, né, no final da primeira com ela e a Lígia. Né, a Lígia foi assassinada por um embuste. Eu acho que todos os homens dessa época eram embustes, assim. Todos eles eram, olha, dá a gente até passa raiva, sabe? Pra mim a série é super atual, porque eu acho que não só nos anos 60, eu acho que até deu uma melhoradinha, bem pequenininha, assim, bem pequenininha. Mas, de modo geral, são poucos os homens que não dão nos nervos, assim, sabe? Com essas atitudes machistas e coisas assim. É, e eu gosto como as moças da série, como as mulheres da série, lidam com isso, né? A Malu voltou fragilizada, voltou outra pessoa praticamente, né? E quem voltou também foi o marido dela, que é traste. E eu comecei a ver que ela tava muito passiva até demais, assim, né? Pro cara que começou a querer mandar nela, no negócio dela, na casa dela, na mãe dela, nananana. E ela só aceitando. Mas chega uma hora em que ela volta. E aí quando ela volta a ser ela mesma, aí o bicho pega. Aí o negócio fica bom. Então, se você acompanhou a primeira temporada de Coisa Mais Linda, vale. Já engata logo na segunda. Se não acompanhou, assista. Faz logo a maratona da segunda, que vale super a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais pra você assistir na sua TV. Então, até lá. Um beijinho. Fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.